E o CBN Comportamento começa agora. Adriana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Eu queria conversar com você, aproveitando o momento. Nós temos aí o mês, né, que se comemorou o Dia Internacional da Mulher. E as mulheres sofrem violência, vários tipos de violência. Nós temos a violência física, mas nós temos uma agressão que muitos consideram pior do que a violência física, que é a chamada agressão psicológica, violência psicológica. E eu queria falar com você sobre isso hoje, Adriana. É realmente aquilo que se diz, que a violência psicológica, às vezes, ela machuca mais do que a violência física?
Pois é, Gilson. Tem dados da Organização Mundial da Saúde que diz que uma a cada três mulheres é vítima de violência no mundo. E essas violências, elas podem ser física, sexual, moral e psicológica. Porém, por ser subjetiva e difícil de identificação, a violência psicológica, na maioria dos casos, ninguém observa ela, ninguém observa quem sofre por causa dela. Porque ela vem mascarada por ciúmes, controle, humilhação, ironias e ofensas. E sim, justamente por ela ser subjetiva, ela não é altamente perceptível. E como sempre o agressor tem manobras para disfarçar, porque essa violência ela ocorre, na grande maioria das vezes, em quatro paredes, lá em casa. Então, em frente ao outro, ela não deixa marcas. E a pessoa pode ser, ela está mal-humorada, é TPM, ela anda depressiva mesmo. Mas as pessoas não conseguem compreender o porquê que essa mulher está assim. E sim, respondendo sua pergunta, a violência psicológica ela é altamente corrosiva. Seria interessante a gente conceituar o que é a violência psicológica. Ela é entendida como qualquer conduta que cause dano emocional e atinja a autoestima, prejuízos e perturbações no desenvolvimento, conduta como desagradar, controle dos atos, do seu jeito de ser, de se expressar, das suas crenças, das suas atitudes, a forma como a pessoa lida com a própria vida. Tudo isso são mecanismos em que o agressor atinge. Geralmente ele ameaça, ele constrange, ele humilha, ele manipula, ele vigia constantemente, ele restringe a liberdade e isso faz com que haja uma imobilidade emocional da pessoa que está recebendo essa agressão psicológica.
Adriana, eu queria colocar uma pimenta nesse tempero, que é a convivência que a gente tem, no caso a mulher, com o além do parceiro. A gente tem um parceiro que quase sempre é, estatisticamente, o principal agressor, mas nós temos um ambiente onde esse agressor se sente muito à vontade e que, às vezes, outras pessoas em volta colaboram para essa agressão psicológica, essa ofensa psicológica, ganhar força. Aquela história de que ela não pode reclamar, homens são assim mesmo, eles têm os direitos da ofensa e quando ela vai buscar ajuda, às vezes encontra alguém que reforça ainda mais a violência que ela sofreu. Tem isso?
Nossa, Gilson, olha que perfeito que você está colocando, porque a gente vive num cenário social machista, né?
Uhum.
Então, essa mulher, ela é elevada a essa figura de submissão, de fragilidade, de forma aprendida pela cultura que a gente vive. Então, ela acredita que ela é um ser diferente dos homens, que ela é mais frágil, que ela tem dificuldades pela sua própria natureza feminina. Então, o próprio meio corrobora para que haja o mascarar dessa agressão psicológica. E sim, ela não ocorre só dentro de casa, não. Quando uma mulher sai à rua e passa em frente, essa é uma clássica, né? Passa em frente a uma construção e um homem solta lá, ela em casa, gostosa, ou outras palavras mais depreciativas do que essas mesmas, essa mulher já está exposta a esse mundo machista e que faz com que ela se encolha, que ela se sinta diminuída, que ela se sinta desprotegida. E, de fato, sim. Durante toda a semana passada foi falado bastante sobre a mulher, o direito da mulher, houveram piadinhas acerca do feminismo, as pessoas não têm ainda uma total compreensão do que é o feminismo. O feminismo nada mais é do que querer direitos iguais para homens e para mulheres. E sim, o país, que nós temos uma cultura machista como o Brasil, é muito difícil que haja isso. Mas uma das maiores coisas que nós precisaríamos conscientizar é a educação que nós, mães, estamos dando aos nossos filhos, né? Que os pais, as mães estão dando aos filhos, de observar, respeitar, compreender a mulher como um ser com direitos iguais e que deve ser respeitada como tal, e não um objeto a ser manipulado. Então, é preciso toda uma mudança cultural para que a gente consiga um dia modificar esses índices da violência contra a mulher, especialmente a violência psicológica. E você sabia, Gilson, que existe um determinado perfil desses homens que fazem essa violência psicológica?
Pô, eu queria ouvir isso um pouco, até me interessa muito. Como é que é esse perfil?
Então, geralmente esses homens que agridem as suas parceiras, eles têm umas características em comum. É, diferente do que a gente possa imaginar, eles são tímidos, retraídos e inseguros. Têm dificuldade para sentir prazer durante a relação sexual, são pessoas que consomem álcool ou drogas com frequência e que têm algum histórico de violência doméstica na sua própria família. Eles podem até ser homens, e tem muitos por aí, viu, Gilson, bem-sucedidos no trabalho, homens de sucesso, empresários, mas na intimidade são pessoas inseguras e que usam justamente a relação afetiva ou sexual como forma de autoafirmação. Então, é essa mulher que, entre aspas, paga o pato por esse homem ser mal resolvido.
Ou seja, na fachada ele nunca se denuncia, mas na intimidade ele tem esse avesso, né, do que ele aparentemente às vezes mostra.
Perfeitamente, perfeitamente.
Adriana, muito obrigado por essa conversa e até a semana que vem.
Até semana que vem, Gilson. Fica aqui minhas últimas palavras. A conscientização do direito da mulher é a base para a igualdade social entre homens e mulheres. É de suma importância que a mulher se liberte dessa imbibilidade emocional e de papéis que se construam ativamente como cidadã e pessoa humana. Uma excelente semana a todos.
Abraço, Adriana. Tchau.
Outro. Tchau, tchau.